Vamos começar pela aprovação das atas, da 51 até à 57. Se ninguém tiver nada a opor, vou passar imediatamente à votação. Em grupo, ou alguém pretende que se tire uma? Não? Então, quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Estão aprovados por unanimidade. Ok, atas. Depois vamos deixar o ponto 2 para o fim, se não se importam. Por acaso hoje não temos cá, acho eu, jornalistas, mas como será, em todo o caso, ponto à porta fechada, se achassem bem, despachávamos primeiro os que são os outros e deixávamos para final o ponto 2. E passávamos então à fixação da redação final dos processos legislativos, dois que correram termos por aqui e um que nem sequer correu termos por aqui. Portanto, cá o temos. Projeto de lei número... Sim, estou só começando alguma coisa prévia ou...
Nada tem mesmo a ver com esta questão.
Diga, Sr. Deputado
Emílio. Obrigada, Sr. Presidente. Íamos solicitar se poderíamos iniciar precisamente pelo que não correu por aqui, que era o regimento... Porque o Sr. Deputado Carneiro, que acompanhou esta matéria, tem cofre dentro de alguns minutos e se poderíamos... Sim, e o Sr. Presidente também, mas não sei se foi quem acompanhou precisamente para esta matéria. Neste caso foi no Grupo de Trabalho do Regimento e se podíamos iniciar por essa iniciativa, apenas isto.
Imagino que não. Começaremos então pelo projeto de lei número 999-15-2, proposto por todos. 16ª alteração ao Estatuto de Deputados. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados e os presentes. Portanto, relativamente às propostas de redação final que são apresentadas pela DAPLEN, nós discordamos do título e do artigo 1º que é proposto nessa redação da DAPLEN. Portanto, aquilo que pretendemos é manter o que foi aprovado, tal qual foi aprovado. Relativamente às demais alterações, nomeadamente no artigo 2º, 3º e 4º, não temos nada a opor, pode-se adotar... pelo menos a nossa posição relativamente a esses artigos, a redação proposta pela DAPLEN. Portanto, apenas nos opomos ao título e ao artigo 1º.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os restantes grupos parlamentares, antes de eu pôr à votação nestes termos, Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Concordamos inteiramente e, portanto, também seguiremos a mesma lógica. Muito obrigado.
Não seria necessário, porque é o ponto do PSD, mas nós também concordamos com o que foi aqui colocado.
Eu poria à votação o título, no sentido de se rejeitar, e depois o resto em bloco. Ou não precisamos sequer de votar, não? Não? Pronto. Pronto. Sim, mas tem que ficar em ata o acordo do resto de tudo. Assim? Pronto. Nesse caso, só para ficar claro... Não se aceita a alteração ao título da iniciativa proposto pelos serviços da DAPLEN, tudo o resto ficará de acordo com o documento da DAPLEN. E o primeiro também não, porque é igual, não é? Porque faz a mesma... Ok, muito bem. Alguma coisa contra? Pode-se considerar aprovado assim? Muito bem, obrigada. Faremos o resto pela ordem, não é? Então, projeto de lei número 613... do PCP. Temos aqui a proposta da DAPLEN também no sentido de mudar o título também e com ele mudar o título também. Pergunto se alguma...
Muito obrigada. Nós também achamos que não devemos adotar as alterações ao título e, subsequentemente, também ao artigo 1, mantendo assim aquela que era a redação proposta, que estava aprovada inicialmente.
E quanto ao resto das alterações?
Tudo ok.
Nesse caso, seguindo a mesma... Mais alguém? Seguindo a mesma lógica, havendo oposição e olhando para o documento que veio da DAPLEN, não ficaria a alteração ao título, não aceitaríamos na redação final nem a alteração ao título nem ao objeto, e aceitar-se-ia a alteração proposta aos artigos 10 e 11º, ao artigo que à outra que refere-se aos artigos 10 e 11º, certo? É assim? Não? Nada? Sr. Deputado Francisco Oliveira, certo? Sr. Deputado Pedro Soares, Paulo Sousa. Muito bem, então nesse caso vou repetir, discordamos da redação proposta pela DAPLEN relativamente ao objeto e ao artigo 1º, depois concorda-se com a outra, que é uma mera retificação de concordância. Muito bem. E depois temos o último projeto, já o último, projeto de lei 978, da iniciativa do Partido Socialista, depois teve aqui uma substituição. E dê-me só aqui um segundo, relativamente a este. Não, é o 978. Relativamente a este, também se sugere, também vem da DAPLEN sugerida uma alteração ao objeto. Pergunto, isto foi proposto pelo PS, depois teve um texto de substituição integral do PSD, portanto a paternidade é dividida. Senhora Deputada Emília Cerqueira, faça.
Obrigada, Senhora Presidente. De facto, aqui foi o caso. Opomos-nos à mudança do título, a todas as alterações propostas, exceto pela DAPLEN, exceto a divisão em dois artigos do artigo último da PPL, que foi aprovada, concordando com a proposta dos serviços para o artigo 3º e 4º. Porque parece-nos que, de facto, do ponto de vista da logística, a entrada em vigor e a produção de efeitos devem estar separados. Exatamente, e estava tudo num artigo, embora separado por números, mas deve estar em artigos separados, e portanto concordámos com esta alteração da DAPLEN e com mais nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até em termos de sistemática, de facto deve vir primeiro a produção de efeitos e depois a entrada em vigor, e realmente no nosso vinha primeiro a entrada em vigor e depois a produção de efeitos, portanto concordamos também inteiramente.
Muito bem, muito havendo oposição... Fica só a alteração à última norma. Pergunta aqui a doutora Cidalina se a alteração... Não, rejeitou tudo o resto, portanto. A alteração é a última, portanto. Exatamente.
Portanto,
pronto, portanto, o 6º A, que é em vez de em virtude ser por força, também não se aceita. Pronto, portanto, só o último, só o da produção de efeitos versus entrada em vigor, certo? Perfeito. Muito bem. Nesse caso, vimos então os três redações finais, 613, 978 e 999, e passaríamos então agora à apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar e a pedir que, enfim, não me parece que estejam os jornalistas, mas se fechasse a porta, em todo caso. E eu própria tinha uma nota a dar sobre este assunto, mas a senhora deputada Emília Cerqueira já me pediu a palavra sobre este assunto e, portanto, desde já lhe passo, mesmo antes de apresentar o parecer, percebi bem.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, no início desta reunião, solicitei à Sra. Presidente se me daria a palavra para uma nota prévia relativamente à questão deste parecer, desta proposta de parecer quanto ao levantamento de imunidade do Sr. Deputado António Pedro Faria. E vou fazê-lo, e com muita pena minha, nesta que provavelmente será a última reunião desta legislatura, com uma nota de profunda, que provavelmente, eu disse provavelmente, eu não sei o que aí virá, mas com uma nota de profunda indignação e também de pesar, em simultâneo. A semana passada, através do grupo parlamentar do PSD, fizemos chegar aos serviços este parecer, e ontem foi distribuído. Logo após a sua distribuição, e permitam-me dar aqui uma nota quase pessoal, até partilhei, quando vi um artigo, onde até se cita partes do parecer, porque fiquei indignadíssima, não queria acreditar que isto voltou a suceder. Nós tivemos esta discussão durante imenso tempo nesta comissão, este foi um dos objetos de preocupação, para se tentar obstar a estas fugas sistemáticas, inclusive passou a dispor-se menos elementos os próprios deputados, membros desta comissão, em prejuízo até daquele que é o seu conhecimento quanto aos processos. No entanto, infelizmente, e isto é uma nota que eu vou deixar para reflexão de futuro, para que pensemos aquilo que temos que fazer. Infelizmente, ontem, eu abro um jornal, neste caso, no meu caso, foi o Jornal Público, e vejo partes, citações, comentários, conteúdos, uma proposta de parecer que foi distribuída, presumo, poucas horas antes, porque porque isso não aconteceu antes da sua distribuição. E não posso deixar de dar aqui uma nota de insatisfação, de rejeição deste tipo de comportamentos e de indignação. Ou nós assumimos que tratamos todos os processos como públicos, como eu já até por diversas vezes disse que se calhar era esse o caminho que íamos ter que trilhar no futuro, porque de facto, ou respeitamos mesmo aquilo que é o sigilo dos processos, porque nós andamos a brincar com a vida das pessoas, com a lei, com a legalidade e até com aquilo que deve ser a dignidade da classe política quando assume um compromisso de sigilo nas matérias. Era esta nota que eu queria dar. Não posso ler este parecer e apresentá-lo sem primeiro deixar esta nota de profundo repúdio ao que sucedeu.
Obrigada, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Alguém quer pedir a palavra?
Sr. Deputado Paulo. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, é para subscrever na íntegra a intervenção do Sr. Deputado do PSD, dizer que isto é absolutamente lamentável, mas que de pouco serve os nossos lamentos nesta Comissão, uma vez que está recorrentemente, infelizmente, e com muita pena minha, com prejuízo, obviamente, desde logo para os visados, mas com prejuízo também para este órgão que nós representamos, com prejuízo para esta Comissão, com prejuízo até para a seriedade do exercício da função parlamentar. E a pergunta que eu deixava, como sugestão, eu sei que já aconteceu, infelizmente, noutras alturas, até em documentos que iam para o circuito legislativo para o Conselho de Ministros, e a verdade é que foi possível, com recurso ao sistema informático, criar um mecanismo, uma ferramenta, enfim, eu sou leigo, mas que consegue permitir seguir fazer uma espécie de track record do documento. Ou seja, se alguém o partilhar fora de um determinado circuito, aquilo tem um sistema de alerta, permite chegar ao autor peço desculpa pela palavra, mas deslealdade, desrespeito, enfim, é um comportamento que envergonha, eu diria mesmo, envergonha a Assembleia da República, envergonha o exercício de funções públicas, e eu acho que de uma vez por todas nós temos que dar um contributo decisivo para que isto não volte a acontecer, se não vai pelo que deveria ser, que é o facto de nós sermos todos adultos, todos nós somos adultos nesta sala, e se não vai pelo respeito pelo próximo, pelo respeito pela dignidade das funções que exercem, tem que ir então pelo receio de quem faz esse tipo de comportamentos vir a ser efetivamente responsabilizado pelos mesmos, que eu acho que é o que se exige em defesa desde logo da democracia e da dignidade das funções que nós desempenhamos.
Sr. Deputado Marta Temido.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu secundava esta preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Paulo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Acho que mais do que lamentarmos aquilo que são situações recorrentes, temos que, até porque vamos iniciar uma nova legislatura, ser consequentes. E, portanto, eu apelava à Sra. Presidente para os seus bons ofícios, para que, ao nível da Assembleia da República, estes mecanismos possam ser estabelecidos, porque senão vamos continuar a lamentar-nos. Muito obrigada.
Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, neste caso, terciava a posição do Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, sendo que, infelizmente, nós já temos vindo a tentar resolver esta situação, seja pela redução daquela carta ou daquele mapa que nos é transmitido, retirando o nome dos senhores deputados, fazendo uma série de ou tentando encontrar uma série de soluções para evitar realmente este tipo de situação. Mas isto, infelizmente, é recorrente. É estranho que a nós próprios nos impunhamos situações que nos humilham e que nos trazem realmente problemas de vexame relativamente a determinadas situações, porque depois, mais tarde ou mais cedo, as coisas acabam por terminar. Eu lembro perfeitamente da primeira, o primeiro relatório que foi feito aqui foi um relatório que foi feito relativamente a um deputado. 6 meses depois vieram desistir da queixa, mas entretanto houve páginas de jornais e páginas de jornais relativamente a estas matérias e, portanto, de facto, como havemos de se fazer, não tenho conhecimentos técnicos para conseguir perceber a forma de resolver esta situação, mas que temos que dar uma solução. Teremos que ser. Muito obrigado.
Muito bem. Eu sobre isto queria dizer 3 coisas. A primeira é que, sendo isto, não diria recorrente, mas muito frequente, por minha iniciativa, enfim, como sabem, uma das coisas que se fez foi retirar daquela tabela que circulava o nome e o grupo parlamentar a que pertencem quando chega alguma coisa de um tribunal. Ou seja, hoje em dia, como sabem, entra levantamento de pedido de imunidade e onde antes dizia o nome e o grupo parlamentar a que pertencia a essa pessoa, e isso sabia-se logo, e por exemplo, não sabia o que era, mas já sabia que aquela pessoa estava, ou que relativamente àquele deputado estava a pedir levantamento de uma imunidade parlamentar, Isso hoje não está, e portanto, a partir do momento em que não se sabe por quem é, deixaram de ter interesse pelaquela tabela e a partir daí nunca mais tivemos esse problema, não é? Parece levantamento de imunidade parlamentar, que não aparece o nome à frente, tornou-se pronto, isso foi, como se lembrarão, seguramente, foi aqui discutido e foi por minha iniciativa. Por outro lado, quando tive que analisar estes procedimentos em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, à TAP, isto a propósito da sugestão da marca d'água e de outros meios tecnológicos, tive a oportunidade de perceber e de analisar com mais detalhe as soluções possíveis. E disseram-me, eu sou muito, só que estive estes dois anos, mas disseram-me que já se utilizou designadamente para as CPIs a figura da marca d'água ou a técnica da marca d'água e outras técnicas tecnológicas, enfim, na altura falei, e que nesta CPI se optou exatamente por aquela outra solução mais vistosa até do ponto de vista que foi da sala, etc, etc, porque exatamente a marca d'água não servia. Eu falei inclusivamente no âmbito, não é reservado isto que vou dizer, outras coisas são, no âmbito desse inquérito tive a oportunidade, aliás, de falar com alguns funcionários da própria Assembleia, de os inquirir, e houve uma explicação porque o sistema que esteve e que existe no mercado para comprar o sistema de marca d'água é um sistema que não tem a garantia do, não é do CEGER, é da cibersegurança, não é? Do gabinete de segurança. Portanto, nós teríamos que adquirir um outro ou que nos desenvolverem para a Assembleia próprio, portanto, um proprietário da Assembleia, porque o que existia não serve, não é garantia. E daí a opção em sede CPI de uma coisa que, supostamente, ainda seria mais rigorosa, a sala fechada, sem telemóveis entrar na sala, etc. E convenhamos, o resto é história, não é? Relativamente ao que ali se passou. E, portanto, isto para dizer que, seguramente, numa próxima legislatura, todas as soluções tecnológicas têm que ser vistas, mas a razão pela qual não se avançou desde já para uma solução tecnológica já existente é porque o que nos foi dito pelo Departamento de Cibersegurança, etc., que vieram, o Gabinete Nacional de Segurança veio cá ver quando foi da CPI, foi que não serviria. E por outro lado, não quer dizer que lá está que não se... E, por outro lado, há sempre a possibilidade de ler ao telefone, não é? E aí não há marca d'água que lhe aguente. Pronto. E aí podemos estar, no fundo, aquilo que na altura aos serviços é que, podemos estar a gastar um dinheirão, digamos assim, mas enfim, mas eu acho que isso tudo deve ser estudado, todas as soluções tecnológicas. Eu, pela minha parte, adotaria, não agora, porque não vale a pena, mas adotaria uma técnica muito menos tecnológica, que era o parecer não circulava. E os senhores deputados iam ter que, ou o assessor designado, meia hora antes, 15 minutos antes, 20 minutos antes, uma hora antes, dirigir-se ao gabinete e consultá-lo lá. Percebo que isto não é prático, percebo que isto é exigente, percebo que isto pode ser mau, percebo que isto é, se calhar, uma confissão de incapacidade, mas eu incapaz me confesso. E me confesso incapaz de evitar o que tem vindo a acontecer ao longo destes dois anos. E a partir do momento em que eu incapaz me confesso, prefiro arranjar uma solução, se quiserem, draconiana, não vou implementá-la agora a dois meses, um mês e meio, ou com a Assembleia dissolvida. Mas acho que se calhar, pelo menos enquanto não estiver desenvolvido o tal sistema tecnológico, plus, uma vez que me foi dito por todos os serviços da Assembleia que a marca d'água não resolvia, pronto, mas isso obviamente tem que ser uma coisa que tem que ser discutida, como aliás eu várias vezes trouxe aqui, e que não granjeou unanimidade, nem sequer a concordância, porque não é prático, porque não sei o quê. Pronto. Enfim, devo também dizer, a título informativo, que o senhor deputado me enviou uma mensagem manifestando-me a sua profundo descontentamento pelo que tinha acontecido. E eu, não correndo, não lendo aqui, como é evidente o que ele me disse, vou ler, se não se importa, o que eu lhe respondi, uma vez que estou apenas a revelar o que eu disse. E eu respondi-lhe, percebo perfeitamente, direi isso na reunião de hoje, como compreendo, a agenda tem de circular para os membros da comissão e infelizmente há pessoas que continuam a não saber respeitar a reserva. Diluei na comissão daqui a bocado, espero que compreenda que não é a minha responsabilidade, mas penitencio-me institucionalmente. E foi isto que eu disse. E é isto que eu quero que fique na ata. Pronto. compreendo, é bastante desagradável, pois estas coisas são usadas aos mais diversos níveis e depois as pessoas vivem uma espécie de, não digo morte, mas pelo menos uma espécie de coma cívico até o que vier a ter que lhes acontecer, e aí a justiça dirá. Bom, neste momento creio que mais do que um pedido de desculpas formal, que eu acho que podemos endereçar em nome da Comissão, eu já o fiz institucionalmente, mas endereçar em nome da Comissão ao Sr. Deputado, pouco lhe servirá, infelizmente. Creio que neste momento não podemos fazer mais, mas creio que possamos talvez, eventualmente, não sei se isto existe, o que eu vou dizer a seguir, mas eventualmente dar conhecimento desta ata ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dizendo que todos confluímos no profundo desagrado pelo que aconteceu e pela necessidade, numa posterior legislatura, as questões serem resolvidas, designadamente com recurso a um programa tecnológico avançado, que resolva de alguma forma. Sou um bocado cética, porque há, repito, a fotografia, a leitura, etc., mas tudo é melhor que nada. Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde a todos. De toda a maneira, mesmo que seja implementado o sistema, imaginemos, da leitura X tempo antes, quando vier a votação toda a gente vai ler à mesma e vai saber à mesma. Portanto, é uma questão de timing, porque não sabe antes, vai saber no fim da reunião, porque toda a gente vai ter acesso à mesma informação. Correto? Porque a informação vai ser discutida aqui. Apenas estou a dizer que, ou seja, resolve um pouco antes, mas não resolve a posteriori.
Emílio Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, eu só queria acrescentar uma coisa àquilo que sugeriu. Era apenas porque relativamente, se me permite, relativamente a esta matéria, acho que não vale a pena continuarmos a discutir, que estamos aqui a... Desculpem, não vai ser agora que se vai resolver. Eu só quis deixar esta nota porque, de facto, não podia deixar passar em branco mais uma vez. Não podia. Precisamente. E depois queria dar outra nota, que era a seguinte. A senhora Presidente estava aqui a sugerir a ideia de se poder dar nota ao par. E eu apenas queria sugerir o seguinte. Porque me parece que é pouco e parco fazermos a referência à violação de hoje, mas dizer que isso tem vindo a suceder ao longo... Não, mas para que haver uma posição que seja dada nota ao par, que seja nos termos em que isto tem vindo a suceder e, portanto, nos diversos casos, e não centralizado neste em concreto. Portanto, era só esta nota que eu queria deixar, porque parece-me que não vale a pena estar aqui a fazer mais ruído, porque não vamos resolver nada.
Só para acrescentar, já agora aqui a última questão foi o Sr. Deputado Carneiro, que teve exatamente o mesmo problema. Fui para o telefone.
Ariana Marta Arros.
Estava apenas, como aliás estava a dizer o Sr. Deputado Francisco Oliveira, que na sequência da exposição, até pelo Sr. Deputado, estou a apontar, já não está, mas esteve ali sentado, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, mais uma vez, enfim. Aliás, foi na sequência da questão com o Sr. Deputado Hugo Carneiro que a tabela foi alterada, enfim. Eu ia dizer qualquer coisa que, entretanto, me... É uma coisa que me é suscitada pelo que disse o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Eu diria que tem razão, naturalmente, mas depois da discussão aqui havida, a própria passagem da notícia para o jornal perde valor. E isso também é um fator de... já contraditório. Mas enfim, mas tem toda a razão. Quer dizer, isso aí acontecerá. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acompanho as reflexões gerais, também a nossa... de certa impotência neste momento, porque estamos em final de legislatura e não temos a capacidade de fazer grandes alterações, e acompanho os tópicos, as frases que vão ser enviadas à Assembleia da República. Eu creio que há aqui um ponto determinante entre o antes e o depois. Isso é que é fundamental, porque qualquer deputado se pode queixar de uma decisão da Comissão e de publicamente ela ser relevada ou não. Mas uma decisão de comissão tem, até pela transparência que nós devemos à sociedade, a obrigação de ser transparente, cumprindo os preceitos legais todos, mas a obrigação de ser transparente. E nós podemos queixar disso, discordar, concordar, etc. Coisas diferentes são pareceres, que não são nada mais que a opinião de um relator individual e não uma posição da Comissão, que são depois muitas vezes interpretados. Eu não quero com isto desvalorizar os relatores ou as relatoras, eu tenho direito à sua opinião, mas não tenho o peso institucional de ter uma decisão de Comissão. Mas é apresentado publicamente como sendo uma decisão de comissão. E isso é que distorce completamente o debate público, porque depois a opinião de determinada pessoa, válida ou não, e às vezes até admite que democraticamente poderá haver opiniões válidas que sejam rejeitadas pela comissão, não estou aqui a discutir a opinião individual nem a sua validade, estou a discutir a validade institucional das decisões. E essas só acontecem quando há a decisão de um parceiro. E por isso, só a posteriori é que esse debate pode ser feito com o peso institucional que deve ter. De outra forma, andamos aqui à caça de opiniões ou de posições que não existem, perdemos mais tempo a desmontá-las e os visados são sempre pessoas que nem sequer, porventura, tiveram a possibilidade de se defender em concreto das acusações que estão a ser alvos ou das insinuações. Às vezes são mais graves que as acusações, são as insinuações neste contexto. E por isso percebendo o que disse o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, eu creio que nenhum de nós pode ter medo de uma decisão da Comissão. O que eu creio que nós todos temos que ter medo é quando não há decisões de Comissão às quais nós nem sequer nos podemos confrontar com elas, divergir, etc., mas há ideias ou indícios de debates e que são apresentados na comunicação social como sendo factos consumados. Isso é que é distorcer o processo institucional e não tem sem efeito de propósito, sem nenhuma validade até do ponto de vista do funcionamento da Assembleia da República, transparente e aberta à sociedade.
Sr. Deputado, penso que mais grave ainda é a incapacidade que nos traz de podermos discutir abertamente determinado tipo de relatórios. E já tem acontecido, infelizmente aconteceu já várias vezes, discutirmos relatórios, recusarmos e reprovarmos relatórios, haver relatórios novos e sair para a comunicação social que já houve uma tomada de decisão neste ou naquele sentido, quando ainda estamos a discutir. Não é? Ou recuo, ou avanço, ou... Pronto. Exatamente. E, portanto, coloca-nos numa situação extremamente delicada, que é não estarmos à vontade para discutir, e mais, a decisão que sai para lá para fora não é efetivamente a decisão da Assembleia nem da Comissão. E, portanto, temos que realmente resolver. Pois, sem dúvida.
Sra. Deputada Marta Temida.
Não querendo mesmo prolongar, mas dando uma nota, é que o momento da revelação dos factos, de alguma forma, já é, seja ele anterior ou posterior, já é um adicional face ao comum dos cidadãos. Porque se eu for uma cidadã comum, ninguém pergunta a nenhuma comissão se eu vou ser ouvida. O facto de haver uma comissão que tem que se pronunciar já é um adicional disposição e de desconforto. Ora, tenho que lhes dizer que eu pessoalmente preferia mil vezes que esse adicional não existisse. Então, retirem a presunção da imunidade parlamentar e deixem as pessoas ir à sua vida com a justiça, pelo menos só se queixam de um. O que me parece grave nesta circunstância é que nós não só nos queixamos da violação, das reiteradas violações que os tribunais ou o sistema, os operadores ou os judiciários fazem, mas também começamos a queixar-nos de nós próprios. E eu bem sei que é final de legislatura, mas face àquilo que se vai discutindo por estes dias sobre aquilo que é a democracia, parece-me que este é um tema absolutamente central, porque diz muito sobre a forma como nós nos organizamos. E eu bem sei que a marca d'água ou outro sistema poderá ser falível, bem sei que agravar a responsabilização de quem incorra num facto deste tipo e venha a ser descoberto provavelmente também não é caminho, mas caramba, estamos aqui deputados de todos os partidos com assento parlamentar, creio eu, e portanto se nós não formos capazes de descobrir algo que impeça este constante violar daquilo que são os nossos direitos cívicos fundamentais, acho que estamos todos em risco. E, portanto, uma vez mais, na certeza de que a Sra. Presidente da Comissão tem esta preocupação bem presente e na expectativa de que isto possa ser retomado no início de uma legislatura, deixo o tema. Obrigada.
Será também ata nesse sentido. Eu acho que qualquer uma das duas vias, seja todos os desenvolvimentos tecnológicos que possa haver, aumento da sanção para quem, uma vez descoberto, tenha violado este dever de reserva. Que aliás, pronto, não vou estar aqui com... Mas que aliás, bastava qualquer um de nós que está nessa situação pensar que um dia pode estar nessa situação, coisa que hoje em dia é, eu não diria provável, mas fortemente possível. Eu diria que bastaria pensar nisso para dissuadir qualquer um de fazer isso a um colega. Mas enfim, a realidade é a que é. Nesse caso, então, agora passaríamos ao dito parecer. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Presidente. Depois desta discussão, que me pareceu muito profícua e até necessária, passaria aqui à apresentação da proposta de parecer, já agora, para sermos rigorosos.
Exato,
isto não é um parecer. É a proposta de parecer que elaborei em virtude do pedido de levantamento de imunidade parlamentar no processo de inquérito 1164/19.5-T9-PRD relativo ao Sr. Deputado António Pedro Faria. Sendo que, por ofício datado de 20 de novembro, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto Oeste, juízo de instrução criminal de Penafiel, juiz 2, relativamente a este processo, dirigiu ao Sr. Presidente da Assembleia da República o pedido de levantamento de imunidade parlamentar do Sr. Deputado António Pedro Faria para, segundo o pedido, que o mesmo possa ser constituído arguído, sujeito a termo de identidade e residência, interrogado nestes autos. Sendo que, a 24 de novembro, a Sra. Presidente desta Comissão veio solicitar ao Tribunal esclarecimentos adicionais relativamente a este pedido de levantamento de imunidade parlamentar. Vou poupar-vos desta parte, até porque consta e estão bem explicitados no parecer, e vindo depois o Tribunal, a 13 de dezembro, esclarecer essas que foram as dúvidas colocadas pela Sra. Presidente. E, dando agora cumprimento àquele que é o regimento da Assembleia da República, a Sra. Presidente veio notificar o Sr. Deputado para se pronunciar sobre o levantamento da sua imunidade parlamentar, e por e-mail de 21 de dezembro do ano passado, concedendo-lhe o prazo de 10 dias. Em resposta, e agora parece-me que assim aqui devemos sinalizar já com mais alguma atenção, em resposta de 12 de janeiro, o Sr. Deputado pronunciou sobre os factos concretos, tomando posição nos termos que dou por reproduzido, até e muito neste espírito de tentar evitar que fique tudo plasmado, não parecer aquelas foram as posições do Sr. Deputado, e junto em anexo, pois aquelas são as posições e fica nos serviços da Comissão, mas reproduzo neste parecer, pareceu-me precisamente numa tentativa, permitam-me à parte, mas considero o Sr. Deputado que dessa factualidade inexistem motivos para o levantamento da sua imunidade parlamentar, alegando que dos documentos juntos pelo Ministério Público, que não estão reunidos os requisitos para que ocorra o levantamento da imunidade parlamentar do mesmo Sr. Deputado, uma vez, segundo ele diz, também que não existem indícios da prática de crime doloso e, por maioria de razão, muito menos fortes indícios, pelo que entendo não estarem reunidos os pressupostos para o levantamento da imunidade parlamentar. Em resumo, são estes argumentos. Importa deixar claro, e parece-me importante, que não compete à Comissão de Transparência pronunciar sobre a factualidade concreta ou sobre ela de ser juízos valorativos, nos termos em que vieram, aliás, na resposta do Sr. Deputado. Não é essa a nossa função, mas estão só, nos termos do Estatuto dos Deputados, analisar se os pressupostos e os fundamentos do pedido que vem reúnem os pressupostos em abstrato ilegais para que seja feita essa o levantamento desta imunidade parlamentar. Sendo que parece-nos, no caso de haver um caso de prisão cuja pena seja superior a 3 anos, o pedido de levantamento é obrigatório, desde que haja os chamados fortes indícios, e precisamente daí eu ter tido aqui mais alguns momentos de reflexão e também de pronúncia sobre os mesmos. Sendo que, não obstante não ter vindo expressamente referido esta questão no pedido, mas tratando-se de crimes cujo limite de máximo de prisão é superior a 3 anos, estamos perante uma moldura penal suscetível de reconduzir a presente situação ao caso em que se torna obrigatória que a Assembleia da República proceda à emissão de decisão de autorização de levantamento da imunidade, sendo que o Tribunal remeteu à Assembleia os elementos identificativos da factualidade em causa e a respectiva qualificação penal, concluindo-se dos elementos transmitidos que os factos descritos ocorridos entre os anos 2018 e 2020 não são temporalmente coincidentes com o exercício do mandato de deputado e em nada relevam, nem se relacionam com a função política ou parlamentar do Sr. Deputado. Nos elementos aportados pelo Tribunal não existe, contudo, alegação expressa quanto à existência de fortes indícios da prática pelo Sr. Deputado do crime doloso, a que corresponde pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, requisito constitucional e legal para o levantamento obrigatório da imunidade parlamentar pela Assembleia da República. Sendo como refere Fernando Amaral, a imunidade parlamentar não constitui uma verdadeira exceção ao princípio da igualdade dos cidadãos face à lei, já que não se trata de conceder privilégios aos senhores deputados, mas sim de autênticos direitos fixados em razão do interesse da soberania nacional que o Parlamento representa com a indiscutível exigência do regime parlamentar. Não só neste sentido, também temos mais alguns autores, que eu vou poupar-vos a maçada, sendo que nós, ao longo de várias legislaturas, tem sido entendido nos pareceres emitidos a este respeito que as imunidades dos deputados se destinam a preservar e afirmar a sua liberdade de expressão, na vertente da irresponsabilidade penal, e liberdade para exercer o mandato sem perturbações injustificadas, na vertente também da inviolabilidade, sem desrespeito pela dignidade de terceiros e sem prejuízo da sua responsabilidade de natureza civil ou criminal. E neste sentido tem vindo a ser adotado o entendimento segundo o qual a imunidade parlamentar se destina a preservar, a afirmar e a garantir a liberdade do deputado perante o Estado e os particulares, não devendo em princípio ser utilizada nas questões de seu foro pessoal ou profissional, em quaisquer processos que não tenham relação com a atividade política do deputado enquanto titular do órgão de soberania à Assembleia da República. E neste sentido, e atentas todas estes considerandos, bem como os factos a que se refere o pedido de imunidade parlamentar, se referirem a elementos que nada têm a ver com o exercício do mandato de deputados, nem do ponto de vista material nem temporal, eu sou do entendimento, que se deve considerar e levantar a imunidade parlamentar do Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Sr. Deputado Paulo Araújo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputada Emília Cerqueira, primeiro, felicitá-la e agradecer-lhe pelo parecer, que é bastante detalhado, e dizer-lhe que, sem prejuízo, o sentido de voto da bancada do Partido Socialista, já que estamos até no momento de reflexão, porque estamos em fim de legislatura e até para o futuro, deixar algumas notas, aquela que é a minha opinião, também a título até pessoal. Porque, como a Sra. Deputada dizia bem, se fosse entendido que estava verificado, ou melhor, da comunicação adicional do Ministério Público, na sequência do pedido de esclarecimentos da sua Presidente, que entendeu que, no fundo, era omissa para uma avaliação desta Casa e desta Comissão em específico sobre a verificação ou não da existência de indícios fortes. Se daí resultasse claro a verificação, e o próprio Ministério Público fizesse essa referência à verificação da existência de indícios fortes, eu diria que estaria subtraída, até como resultado do parecer da sua deputada, estaria subtraída a esta Comissão a possibilidade de avaliar, de reflexão, porque é automático, e é automático que está assim refletido no regimento em vigor, no estatuto, o que está traduzido no quadro jurídico em vigor relativamente ao tratamento destas matérias. A partir do momento em que isso não se verifica, entra então o critério da subjetividade, que é da avaliação da própria Comissão. Eu diria primeiro uma coisa, que a regra do Presidente eu percebo e é válida, porque se nós podemos olhar e seguir o caminho que foi sendo apontado ao longo do tempo, mas também podemos avaliar se esse caminho está ou não está correto, se deve merecer ou não deve merecer a nossa concordância, se ele tem sido, digamos, uma espécie de uma regra do Presidente. Eu diria, desde logo, que se fosse o entendimento do legislador, que somos todos nós nesta casa, de que fosse de levantamento automático o facto dos indícios, ou melhor, da localização no tempo, dos factos praticados, ser anterior ao exercício do mandato, à mesma forma que está refletido a existência de indícios fortes na lei, no estatuto, o legislador teria tido o cuidado de lá incluir, desde que o levantamento da imunidade é obrigatório, se os factos praticados não tiverem sido na localização temporal do exercício do mandato. A partir do momento em que não está, acho que compete esta Casa fazer essa avaliação. Eu digo isto porquê? Porque se é verdade que os factos em nada têm a ver com o exercício da função parlamentar, muitas vezes, e agora infelizmente parece estar inaugurada essa forma também de fazer combate político, é que quem exerce funções públicas, nomeadamente quem é deputado, é vítima de denúncias anónimas como ferramenta de exercício de combate político. O que eu quero dizer com isto? Alguém pode ser vítima de uma denúncia anónima precisamente pelo facto de exercer funções parlamentares. E eu acho que não está subtraído esta Casa, porque nós temos acesso à comunicação do Ministério Público aos factos que lá estão em discussão. E sabemos, e é-nos permitido fazer essa avaliação, que está em causa um ajuste direto. A pergunta que eu coloco é, o ajuste direto é permitido neste tipo de contratação? Posta, sim. Os valores em causa... É uma questão de verificação da existência ou não existência dos indícios. Os valores... Os valores em causa ultrapassam os limites dos ajustes diretos. A resposta também é... Eu não estou, Sr. Deputado, para que se perceba, e se puderem parar de me interromper para poder contribuir, para que se perceba, eu não estou a fazer uma avaliação de mérito de, que nem sequer nos compete, relativamente à comunicação do Ministério Público. O que eu estou a dizer é que se está na lei que tem que existir indícios fortes para que seja automática o levantamento da imunidade parlamentar, e se a lei não diz mais nada, significa que tem que haver uma avaliação desta Casa. Se a avaliação é qual? É só essa que não está na lei, de se os atos foram praticados antes de nós... Do deputado em questão exercer funções parlamentares, ou se foram depois. Por isso, Sr. Deputado, eu, mais uma vez, sem prejuízo do sentido de voto da bancada do grupo parlamentar, parece-nos que o Ministério Público, quando faz este tipo de comunicações, deve, pelo menos de uma forma mais clara, mais explícita, dizer qual é o ilícito que está em causa, dizer quais são os factos, ou melhor, quais são os factos que suportam o ilícito. Dizer que, não, que estava vedado, por exemplo, o recurso à utilização do ajuste direto. A prevaricação exige um benefício de um terceiro, do próprio, para dizer qual é que é o benefício em concreto. Explicar para que nós, deputados, possamos fazer uma avaliação sobre o que está em causa e não ser quase um automatismo que, a partir do momento em que surge uma comunicação do Ministério Público para o levantamento da imunidade parlamentar, basta que tais factos não tenham sido praticados no exercício das funções parlamentares, que ele tenha sido automaticamente levantado. Esta é a reflexão que eu queria fazer.
Muito obrigada. Mais alguma? Certo, não, no fim, sim. Não, Sr. Deputado Irmã da Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a todas as questões que aí coloca, há aqui sempre, a jurisprudência nesta Comissão sempre foi importante, até porque tem a ver com aquilo que são as posições, para que haja uma coerência naquelas que são as decisões da Comissão. Depois também há aqui uma nota ao Sr. Deputado que tenho que lhe dar, e que me parece que é importante. Nós não nos compete mesmo avaliar o mérito e o caso concreto. Porquanto, permita-me acabar o raciocínio, por favor, agora. Porquanto ao princípio da chamada separação de poderes. Nós não podemos imiscuir-nos naquela que é a avaliação e que é o trabalho também dos tribunais. Tem razão numa questão que colocou aqui, que tem a ver com dois tipos de levantamento de imunidade. A obrigatória, a partir do momento em que o Tribunal diga que há fortes indícios, desde que a moldura seja superior a 3 anos, obrigatoriamente, aliás, até nem sei muito bem porque é que temos de fazer parecer, para ser muito franca, porque aí, de facto, se calhar, estamos perante um ato quase inútil, que não tem a ver com avaliação sequer dos critérios, porque é automático e obrigatoriamente nós temos que levantar a imunidade. Esta Comissão faz um parecer a dizer que é obrigada a levantar a imunidade. Portanto, nem sequer pode apreciar, a não ser que houvesse um erro na moldura, é dizer, afinal, este crime não tem essa moldura penal, mas vamos partir do princípio que isto não aconteça, que não aconteça. E, portanto, tirando todos esses casos, há realmente uma análise, uma ponderação e uma avaliação do pedido de levantamento da imunidade parlamentar. A jurisprudência e tudo aquilo que são as tradições, a tradição da Comissão de Transparência, desde o tempo em que era subcomissão de ética, portanto, ela já... Não, desde antes, porque ela sempre existiu, Sr. Deputado. Só que era a subcomissão de ética. Esta comissão, enquanto no âmbito destas competências, não existir enquanto comissão separada, era a subcomissão de ética, está aqui a abanar e a dizer-me que concorda, porque era assim onde se avaliava precisamente as mesmas problemáticas. Eu não sei exatamente quando foi constituída, mas ela é muito mais antiga do que aquilo que está a pensar, a sua designação é que foi alterada. E, desde sempre, há um princípio fundamental nesta comissão, e é isto sobre comissão de ética, que é o seguinte: o levantamento da imunidade parlamentar e a existência do próximo prior regime da imunidade parlamentar, incluindo hoje até a corda do Supremo Tribunal de Justiça sobre estas matérias, que é quanto ao tratamento titular de órgãos políticos, é para proteger o órgão político e a democracia, o titular do cargo político, e não o cidadão. E nós temos que fazer aqui uma avaliação muito séria se nos devemos escudar na possibilidade de uma imunidade parlamentar, com isto, protegendo-nos a nós mesmos para nos escudando numa imunidade parlamentar, ou se, de uma forma livre, clara e absoluta, estamos perante a justiça e estamos abertos e disponíveis, independentemente da nossa culpabilidade ou não. Longe de mim, ou desta comissão, poder arrogar-se, fazer juízos de culpabilidade ou de inocência, seja de quem for, porque não nos compete mesmo. Agora, também, um cidadão deputado, a partir do momento em que nós tínhamos a falar de assuntos que não tenham a ver, no fundo, que este é o espírito desta figura, é a liberdade de expressão do deputado poder estar no combate político e poder fazê-lo livremente, porque há uma imunidade que, quando diz algo que politicamente pode ofender alguém, não tem um processo de crime logo a seguir, porque acabou de ofender alguém dentro das suas funções, uma qualquer suscetibilidade. E nos tempos de suscetibilidades em que nós vivemos, bem que importa que haja ainda esta liberdade de expressão no exercício daquela que é o cargo político, independentemente das posições que cada um assuma naturalmente enquanto deputado. Este é o espírito que subjaz, essencialmente, esta própria defesa da democracia e da liberdade de expressão e da instituição Assembleia da República. Quando se trata de factos que, em abstrato, e volto a repetir, em abstrato, consubstanciam crimes em abstrato, que o Ministério Público solicita o levantamento da imunidade parlamentar com esta factualidade, analisada a factualidade, não se tratando, neste caso, de factualidade relacionada com o exercício da função do senhor deputado enquanto deputado. Isso é outra... Mas, senhor deputado, se a lei for alterada, naturalmente que a minha interpretação será alterada, porque a minha interpretação... Eu, neste parecer, e claro, e se não concordarem, naturalmente, estará sujeito à discussão e à votação. A questão é que este parecer não tem a ver com juízos valorativos da minha parte ao comportamento do senhor deputado. Muito longe disso. Recuso, aliás, algo que eu recuso terminantemente. Tem a ver que, nos termos do Estatuto, eu entendo que, na Comissão de Transparência, naquilo que são as nossas competências e as nossas funções, não sendo, porque não consta, os fortes indícios, não sendo de levantamento obrigatório, eu entendo que estão reunidos os pressupostos de decidirmos no sentido do seu levantamento e não de juízos ético-morais ou legais ou criminais sobre o comportamento do senhor deputado. Longe disso.
Mas permitam-me aqui dizer duas considerações, natureza essencialmente jurídica, que são a seguinte. O que o nosso Estatuto dos Deputados diz, este assunto se calhar merece mesmo uma revisitação. Não é este, é... Pronto. Porque o que o artigo 11 do nosso Estatuto diz é que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes, nem como arguídos, sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão da autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso que corresponde à pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Ou seja, há aqui um ato não discricionário da nossa parte, que ocorre a partir do momento em que nos seja afirmado do lado de quem pede que existem fortes indícios. Ou seja, no fundo estamos aqui num ponto um bocadinho semântico neste caso. Se o tribunal nos diz sim, existem fortes indícios, a nossa reação tem que ser, cá vai, levantamento de imunidade parlamentar. Se o tribunal nos manda um arrazoado ou um articulado, mas não diz expressamente que há fortes indícios, a minha leitura é que nós voltamos a ter esta discricionariedade. E, na verdade, neste caso, o juiz não diz que há fortes indícios. O juiz atua, a juiz o que faz, perdão, a procuradora, não é um juiz, peço muita desculpa, o que faz é, pediram-me isto, levem cópias dos autos. E as cópias dos autos não dizem que há fortes indícios, são cópias dos autos. E, portanto, a minha opinião jurídica neste ponto é que neste caso nós temos discricionalidade para não levantar, porque nós não podemos apreciar se os indícios são fortes, concordo inteiramente com a senhora deputada, mas podemos exigir que nos venham dito que são fortes e não nos foram dito que são fortes, portanto não são fortes. Se não são fortes, nós temos discricionalidade. Pronto. Portanto, isto só para pronto. Claro que bastará utilizar uma chapa 5 do são fortes para nós já perdermos essa discricionalidade, mas aí é a opção do legislador. Pronto, certo. Eu só queria clarificar este ponto, enfim, para mim até estaria... Não diz, está aqui no ponto 12 do seu parecer, está aqui. Está aqui. Pronto, agora, também é verdade que a nossa jurisprudência tem sido, nestes casos, de facto, autorizar. Mas também é verdade que nós, em regra, também tomamos em consideração a própria posição do senhor deputado, que neste caso foi contrário ao levantamento. Enfim, portanto, eu apenas estou... É verdade, está tudo tal e qual no parecer da senhora deputada, sou a primeira a dizê-lo. Portanto, não estamos perante um caso vinculado, não é afirmado pelo tribunal que haja fortes indícios, é-nos remetida uma cópia para a gente ponderar se os indícios são fortes ou não, coisa que eu não farei. portanto, nesse aspecto, temos que ter esta noção de que estamos, de facto, aqui a assumir um... Agora, também corroboro totalmente que tem sido essa a orientação. Devo dizer, tarde falo, porque atendendo ao adiantado, não da hora, mas da fase em que estamos, da Assembleia, que provavelmente vamos ter que rever essa nossa orientação. Vamos, mas estaticamente, Assembleia da República. Porque, efetivamente, uma coisa era quando coisas... Se, e vou dizê-lo com todas as letras e que fique em ata, se todas as queixas anónimas que chegam ao Ministério Público conduzem inelutavelmente a um inquérito, que conduz inelutavelmente a uma Constituição como arguído, então, a partir daí, o nosso crivo tem que ser mais rigoroso. Mas isso não é ponderação para fazer agora num caso concreto e também não sou a favor de se alterar aquilo que tem sido a nossa orientação, não em fim de legislatura, deixo o repto para quem venha para um momento ulterior. Aqui acho que devemos, acho que é o que temos feito e há que não devemos fazer diferente neste caso. Mas enfim, mas o meu voto é só um voto, não é mais do que isso. Senhor Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Nós concordamos com a Sra. Deputada Emília Cerqueira por duas questões. A primeira, aliás, este assunto, já debatemos aqui diversos pedidos de levantamento de imunidade, não é o primeiro, já são vários, e de facto temos considerado que uma coisa é quando o acusado em si está a fazer algo na sua condição de deputado, e aí eu acho que realmente deve ser protegido nesse aspecto, para poder realmente ter a liberdade de expressão e poder exprimir-se sem ter medo de ser processado pelas suas próprias palavras, mas também friso que não foi o que aconteceu, e com deputados do meu partido, atenção. Portanto, até nisso, nem sequer esta comissão agiu dessa maneira. Muito menos quando então estamos a falar de casos que não têm nada a ver com o atuar como deputado. E é preciso não esquecer o momento em que estamos neste momento do país, os acontecimentos que levaram a este momento e tudo o que está a acontecer. Portanto, quando estamos aqui com dúvidas sobre questões que podem envolver crimes que tenham a ver com determinadas questões que sabemos onde é que podem levar, eu acho que muito mais grave é a questão de tentarmos evitar que não seja realmente levantada uma imunidade num caso destes e pareça que estamos a proteger um caso destes. Ok? É só isso. Obrigado.
Não, Sr. Deputado, creio que nenhuma das intervenções, nem, enfim, eu falo por mim, mas foi nesse sentido, não é? Todos entendemos que neste caso, vamos votar o parecer e agradecemos-lo. Eu apenas fiz, eu pedi para, como qualquer um de nós, certo, como qualquer um de nós, certo, como qualquer... Não, e eu estou a dizer que não creio que tenha sido esse o sentido de nenhuma das intervenções. Porque é que há aqui uma nota juridicamente um pouco diversa neste parecer? Porque a maior parte dos pedidos que nos chegam, o tribunal ou o procurador é taxativo na existência de fortes indícios. E aí, até podem não ser fortes, mas não é connosco, está lá dito, acionamos o artigo e pronto, olhem, e fizemos o nosso papel. E neste caso, de facto, isto não acontece. E isso sim não é tão comum assim. E, portanto, foi só apenas a nota corroborando, mas creio que não está em causa o parecer ou o seu sentido de todo. Muito obrigada.
Apenas uma nota, tem razão que normalmente vem aqui a chapa 5, como diz qualquer jurista, a dizer os fortes indícios, mas não é a primeira vez que isso não sucede.
Não.
E já houve vários pareceres relativamente a pedidos de levantamento de imunidade de outros senhores deputados, que já não estão sequer nesta casa e, portanto, não, cujo nome parece-me que não é de bom tom, nem seria de melhor lisura aqui referir, mas que não vinha referida à questão dos fortes indícios. E sempre foi optado, muito parecido com a situação aqui, quanto à factualidade abstrata, eu volto a repetir isto, factualidade abstrata, para que nenhuma dúvida, e sempre foram levantados também, precisamente porque se entendeu que em abstrato aquela que era os crimes imputados justificavam o levantamento. Nada mais do que isso, e volto a dizer, porque eu não vou e recuso entrar na discussão do concreto e do mérito, é só isso.
Muito obrigada. eu julgo que nós acabámos por, aqui por fazer uma reflexão que talvez importe retomar, porque, aliás, quando se discutiu o estatuto dos deputados, nós levantámos também a questão de, digamos assim, de uma certa arbitrariedade que se pudesse também encerrar com a redação como ela ficou. E, portanto, esse é um assunto que, tal como outros, vamos ter que retomar. Agora, achamos que, neste caso, também existe uma certa homogeneidade e uma certa coerência que, pronto, agora, tendo em conta o contexto temporal, seja importante preservar e, portanto, é esse o entendimento. E, a partir desses pressupostos, é que nos pronunciaremos quanto ao parecer em causa.
Não, estava primeiro aqui. Senhor deputado Francisco Oliveira.
É muito rápido. É só para esclarecer, quando se falou nesta questão de votar de forma diferente, não é essa a intenção, mas, na verdade, a forma como o Ministério Público e como as situações têm ocorrido leva-nos a pensar em revisitar realmente esta forma de resolver os problemas. E, de facto, se nós nos mantivermos assim, a situação acabará com a imunidade parlamentar e deixará de haver imunidade parlamentar, mesmo nas situações mais complexas. Mas também sou da opinião, e sempre fui da opinião, que não devemos legislar ou decidir em cima de situações a quente, por assim dizer, e em função daquilo que foram os últimos acontecimentos, que foram, como todos nós sabemos, de alguma gravidade. E, portanto, parece-me que é importante revisitar e pensar seriamente como também devemos ter aqui aquilo que é fundamental, que é a separação de poderes, e que, se calhar, neste momento não está tão balizada como deveria estar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo
Araújo. Muito obrigado. Sr. Presidente, apenas para esclarecimento da minha intervenção, eu tive cuidado de dizer que a minha intervenção em nada alterava o sentido de voto do Partido Socialista. Agora, também não podemos esquecer no enquadramento político e jurídico que estamos a elaborar. Ontem saiu uma notícia que diz que o seu deputado, o deputado em questão, que estamos aqui, cujo parecer do levantamento da imunidade estamos aqui a discutir, vinha acusado da prática de determinados ilícitos criminais. Hoje sai a notícia de que lhe foi levantada a imunidade parlamentar. Eu sou deputado, eu não estou com isto, não estou a fazer uma avaliação jurídica neste momento, estou a fazer uma avaliação política. Estou a dizer que há uma nova forma que está inaugurada de fazer política, combate político, que é a seguinte: uma denúncia anónima, porque a sua deputada disse muitíssimo bem, não pode ser interpretado que o estatuto de imunidade parlamentar exige para proteger o deputado, mas também não pode ser utilizado o estatuto de imunidade parlamentar naquela que é a minha ótica para prejudicar quem exerce funções públicas, que é o que acontece neste caso. Porque então retire-se de uma vez por todas, isso é uma sugestão para o futuro, que se os factos foram praticados fora do exercício das funções parlamentares, é de levantamento automático, nem sequer tem de caber, porque senão é a forma como é interpretado, e o que nós aqui fazemos também importa, a forma como é interpretado por um cidadão comum, é quando aconteceu uma notícia de que vinha hoje à Comissão da Transparência com um deputado, enfim, que era, não é acusado, mas que lhe era imputado, digamos assim, a prática de determinados ilícitos criminais. Hoje sai a notícia de que lhe foi levantada a imunidade parlamentar. Infelizmente, o tempo da justiça, quando vier a decisão, se vier a recair, eu sou deputado de direito à presunção de inocência, pelo arquivamento do processo, como já aconteceu, ainda que foi dado o exemplo pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, de uma situação exatamente igual a esta, em que foi levantada a imunidade parlamentar, e imediatamente veio a notícia do arquivamento. Os danos que estão feitos são absolutamente irreparáveis. Eu concordo inteiramente consigo, Sr. Deputado. O Estatuto existe para proteger a instituição Parlamento, existe para proteger a democracia, não existe para proteger casos concretos, individuais, os interesses individuais de um deputado. Mas, Sr. Deputado, também me parece que é justo que este estatuto não possa ser utilizado como um instrumento de combate político e utilizado contra os próprios deputados. Se o entendimento unânime, e bem, eu também concordo que se deve respeitar a regra do Presidente, até para não termos hoje uma decisão, amanhã outra decisão diversa sobre factos que são iguais, é, no fundo, como funciona a jurisprudência nos tribunais, também parece que se há esse entendimento, por que não, tornar claro no estatuto que se os factos que são imputados ao deputado em questão não tiverem contemporaneidade com o exercício do mandato, é de levantamento automático. E assim subtrai-se ao vexame público que é colocado o deputado que se vê visado por uma questão desta, e se calhar é uma forma de resolver
que se utiliza este instrumento da imunidade parlamentar como combate político, até com temporalidades curiosas, por exemplo, em cima de campanhas eleitorais, Sr. Deputado.
Eu serei telegráfica porque não quero mesmo discutir mais isto. Sr. Deputado, hoje, que já com a Assembleia dissolvida e nós já avaliar esta matéria, parece-me que é uma boa reflexão para uma próxima legislatura, para se tomar decisões. Neste momento, nós decidimos com os instrumentos que temos e com aquilo que... Sim, por isso mesmo é que eu lhe estou a dizer isto. Se os próximos deputados, as próximas forças políticas, na próxima legislatura, entenderem que se reúnem condições para rever o estatuto e o modus operandi desta comissão, naturalmente terão toda a liberdade para o fazer. Não parece que seja hoje o momento de alterarmos os modus operandis. É só isto.
Bem, estamos de acordo quanto a isso. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.